E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. Estamos repercutindo para você as principais notícias relacionadas, claro, à pandemia Covid-19 e outros temas também importantes em destaque nesta manhã. Nós recentemente noticiamos a saída antecipada do brasileiro Roberto Azevedo da Organização Mundial do Comércio. Então a gente aqui vai tentar analisar por que ele teria tomado essa atitude. Disse que a organização tem sido, isso foi uma declaração dele pública, tem sido muito impactada pela pandemia com esse breque na economia mundial, né, um problema que o mundo inteiro está enfrentando, e que ele encontrou neste momento uma oportunidade para, então, deixar a Organização Mundial do Comércio. E sobre o assunto eu vou conversar com o professor doutor Alberto do Amaral Júnior. Ele é do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP e é colunista aqui da rádio. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Essa justificativa sobre o impacto da pandemia no comércio, nas negociações comerciais mundiais, de fato é relevante?
É uma justificativa relevante, mas ela deve ser devidamente contextualizada. Uhum. O embaixador Roberto Azevedo é o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. E é preciso salientar que a Organização Mundial do Comércio vive a maior crise da sua história após 25 anos de ter sido criada. Ela foi criada na rodada do Uruguai, em 1994, entrou em funcionamento em 1995. E ela tem enfrentado sucessivas crises a partir do início da década passada, principalmente a partir da deflagração da rodada Doha sobre comércio e desenvolvimento. A rodada Doha nunca chegou ao seu final. Há um impasse hoje na Organização Mundial do Comércio sobre vários temas. Mais do que isso, há hoje uma paralisia da Organização Internacional do Comércio, um deslocamento das principais decisões do comércio internacional para Washington e Pequim. Em outras palavras, as negociações do comércio internacional envolvem basicamente hoje as decisões do governo norte-americano estabelecer medidas protecionistas em relação à China e a tentativa da China de estabelecer iguais medidas para proteger o seu mercado interno e externo. Em outras palavras, e recapitulando, o que nós precisamos ter em mente é o fato de que hoje os dois principais protagonistas do comércio internacional, Estados Unidos e China, estão em disputa por uma hegemonia, que é uma hegemonia também de natureza tecnológica, que tem uma reverberação, que tem uma forte manifestação no comércio internacional, já que o presidente Trump, que é candidato à reeleição esse ano nos Estados Unidos, quer fazer valer os interesses norte-americanos no cenário internacional. E não aceita que a Organização Mundial do Comércio possa ser uma organização no qual os interesses dos Estados Unidos sejam, de alguma maneira, coartados, sejam, de alguma maneira, não configurados como principais na agenda internacional. Então, os Estados Unidos acusam, sem razão, a Organização Mundial do Comércio de protegerem a China. Então, é justamente essa disputa entre os Estados Unidos e China que coloca a Organização Mundial do Comércio em uma profunda crise, que leva ao desvio do comércio internacional, que leva a uma recessão internacional, uma diminuição do comércio. E a tudo isso se acrescenta o fato de que a pandemia do novo coronavírus tende a provocar um aumento do protecionismo por parte dos diversos países.
A gente pode considerar que é uma notícia negativa, né, para as negociações que, né, se tentavam fazer, não exclusivamente nesse eixo, nessa guerra comercial Estados Unidos, porque isso respingou para todos os lados. Mas, de certa forma, se tentava levar adiante negociações, professor, já que as multilaterais estão prejudicadas, bilaterais, outras negociações. É uma notícia negativa, inclusive para o Brasil?
É uma notícia profundamente negativa, porque, na verdade, isto revela o desprestígio da Organização Mundial do Comércio, a incapacidade da Organização Mundial do Comércio de enfrentar os novos desafios que lhe são postos, porque se os principais parceiros do comércio internacional não estão de acordo com relação às funções desempenhadas pela OMC, com relação ao papel que ela deve ter no comércio internacional, há uma perda que se estende para todo o sistema. O Brasil, por exemplo, é um país que ficará extremamente prejudicado, porque numa organização multilateral é possível o estabelecimento de negociações através do que se tem sido chamado uma diplomacia parlamentar, ou seja, os países se unem por intermédio de interesses que lhes são comuns. Os países que têm interesse agrícola formam um bloco, negociam um bloco questões relativas ao comércio agrícola com os países que concedem generosos subsídios às suas respectivas agriculturas. E uma organização multilateral, por meio da diplomacia parlamentar, é muito mais fácil de chegar a um acordo que beneficie os países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos. Uma negociação bilateral, como que era os Estados Unidos, uma influência da discrepância de poder entre os países e o benefício aos países mais poderosos, com a consequente prejuízo dos países menos poderosos e menos desenvolvidos.
O Brasil tomou alguma posição? Chegou a. Eu vi uma fala especificamente da Confederação Nacional da Indústria, lamentando, inclusive, a saída de Roberto Azevedo. Agora, o governo brasileiro, a embaixada, alguém se pronunciou, professor, sobre isso?
Não, não há um pronunciamento oficial, muito embora o embaixador brasileiro na Organização Mundial do Comércio seja ativo e seja extremamente competente. O Brasil, infelizmente, tem adotado, em relação às organizações internacionais, de modo geral, uma política de hostilidade. O governo brasileiro, a partir do início da atual gestão do presidente Jair Bolsonaro, considera a atividade das organizações internacionais, inclusive da Organização Mundial do Comércio, extremamente prejudicial. O Brasil prefere as negociações bilaterais que são negativas para a defesa do interesse nacional. Esta é uma visão estreita adotada pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores, que também se manifesta e se espraia quando o Brasil adota posições em relação à Organização Mundial do Comércio, porque o Brasil, que sempre teve voz ativa, sempre teve um papel predominante na Organização Mundial do Comércio, para apenas nós observarmos um dado importante: o Brasil é o quarto maior litigante na história da Organização Mundial do Comércio, isto é o quarto país, depois dos Estados Unidos, da União Europeia, e do Canadá, que mais protagonizou disputas, que mais propôs controvérsias na Organização Mundial do Comércio, inclusive tendo obtido vitórias expressivas em contenciosos contra a União Europeia e contra os Estados Unidos. A atual diplomacia brasileira, liderada pelo ministro das Relações Exteriores, tem uma posição assim contrária à função das organizações internacionais como reguladoras do interesse global. E a Organização Mundial do Comércio nada mais é que uma organização de natureza quase universal que regula interesses globais em matéria de comércio.
E mais uma questão, professor, com a saída de Azevedo já anunciada, de alguma maneira, Trump e os Estados Unidos ganham, mais força?
Indiscutivelmente, os Estados Unidos ganham mais força. O Roberto Azevedo era e ainda é um fator de moderação, advogou a mudança na Organização Mundial do Comércio, alterações importantes em suas regras, mas Roberto Azevedo não foi ouvido pelo governo norte-americano, não teve a receptividade que esperava. Encontrou, portanto, um caminho bloqueado para a sua atuação. Dificilmente, durante este ano, e durante a gestão Trump, mesmo se Trump conseguir sua reeleição, nós teremos algum acordo no âmbito multilateral, com vistas a reforçar o multilateralismo. Quando o multilateralismo perde força no plano internacional, isso significa que o domínio dos mais fortes se torna muito mais pronunciado na cena internacional. Aqueles que têm mais poder têm a capacidade de impor regras, cabendo aos outros estados aceitarem ou não as regras impostas pelos países mais poderosos.
A China pode contrabalancear esse poder, vem fazendo isso em outras instâncias, mas pode ter alguma influência na Organização Mundial do Comércio?
Sim, a China é um protagonista importante do comércio internacional, extremamente importante, e a China hoje joga em duas frentes. Uma das frentes é a participação na chamada Ordem Internacional Liberal, sobretudo na Ordem Internacional Liberal Econômica, a participação no OMC, a participação no Fundo Monetário Internacional, a participação no Banco Mundial. E a China e outros países pertencentes aos BRICS, o Brasil é um deles, a China, o Brasil, a Índia e a África do Sul são países que integram um grupo chamado BRICS, e esses países, inclusive, tiveram à frente de uma das mudanças mais importantes do Fundo Monetário Internacional, que foi a mudança relativa à participação de cada país na estrutura de poder do Fundo Monetário Internacional. A China também tem procurado construir uma rede de proteção composta por investimentos maciços em infraestrutura interna nas suas vizinhanças. A China procura ser uma espécie de alternativa ao projeto norte-americano de visão da ordem internacional por intermédio do financiamento, do apoio e do protagonismo internacional. Veja, por exemplo, que agora, com relação à crise do coronavírus, a China tem procurado estender ajuda internacional a países que necessitam na Ásia, na Europa e mesmo na América Latina.
Professor, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, seus esclarecimentos aqui sobre o tema, falando sobre a saída do brasileiro Roberto Azevedo, da Organização Mundial da Saúde, próximos passos, né, nessas negociações comerciais, num ano bastante abalado aí pela crise econômica mundial em função da pandemia do coronavírus, né, essa crise sanitária, mundial. Eu conversei com o professor Alberto do Amaral Júnior, do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, colunista aqui da rádio. Muito obrigada mais uma vez por sua atenção conosco.
Muito obrigado a você e aos ouvintes da Rádio USP.